Capitão Lourenço Repórter.
Comunicação.
Oi, Fernando.
Vamos lá, o nosso giro pela cidade hoje começa com uma força, lembrando o destaque do futsal que está mobilizando toda a região sul. Daqui a pouco nós falamos sobre as coisas da cidade, se tem problema de patrulhamento nas ruas ou não, as atrações que tem na semana organizados pelos nossos munícipes, o que é assunto, notícia, reivindicação, tudo aqui na nossa atividade do giro, giro pela cidade. Mas agora, vamos em frente, chamando o caos e anunciando a próxima atração sobre futsal que está acontecendo com muito estilo em São Lourenço. Vai lá, Cal.
Rafinha Gueri, do Brooklyn de São Lourenço, é a atração do podcast 15 Minutos com o Cardoso desta terça-feira, sob comando de Ricardo Cardoso. Na oportunidade, o atleta fala da sua base no Esporte Clube Espectro de Porto Alegre, saiu muito cedo de São Lourenço, com 14, 15 anos de idade. No profissional, defendeu clubes como Guarani de Camaquã, Panambi, Sapucaense, e no acesso à primeira divisão do gauchão com a Ubra. Já jogou com o Lauro, ex-Grêmio e Juventude, Mabilha, Marcelo Oliveira, ex-Corinthians e Grêmio. Rafinha coloca os treinadores Luiz Carlos, tempos de Espectro, além de Armando de Cessardes e Lisca, o Lisca doido, como suas principais referências, influências. Voltando para a região, defendeu o Esporte Clube São Lourenço e o Grêmio Esportivo Lourenciano em municipais, até migrar ao futsal com a camisa da Amplimac, onde conquistou mais de 10 títulos, inclusive com o caneco da primeira CCDF. É esta experiência que o atleta tenta passar ao Brooklyn, para assim classificar a próxima fase, ou pelo menos garantir a Série Ouro de 2024 da Copa Costa Doce de Futsal. Passo a bola para você, Ricardo Cardoso.
Bom dia a todos, e mais um capítulo hoje do 15 Minutos com Cardoso, tradicional já na região. Sabe com quem? Rafael Gueri, mas como Rafinha, é para todo mundo. Bom dia, Rafinha.
Bom dia a todos, bom dia, Ricardo, uma satisfação enorme estar participando desse programa aí.
Beleza, tudo tranquilo por aí, meu irmão?
Tudo jóia, ansioso para mais um jogo logo mais, para tentar confirmar nossa classificação ou a permanência na Série Ouro aí da CCDF.
Boa, boa, vamos falar do Brooklyn. Rafinha, para a gente fazer aquela resenha, fala um pouco para a gente da tua base, aonde que tu fez, por onde que tu passou, a tua formação de futebol, de futsal, fala um pouco para a gente da história do Rafinha.
Perfeito. Eu saí muito cedo, com 14, 15 anos, saiu eu e Vaguinho, Wagner, que hoje trabalha na Japesca, e o Zezinho. Fomos escolhidos, selecionados para participar de um time de infantil de Porto Alegre. O treinador era Luiz Carlos, e dali o Zezinho, não sei se tu recorda, hoje é diretor da Soeva, de isso. Futsal. Ele tomou outro rumo, foi para a área do futsal e nós seguimos no campo. E dali já começamos a competir. Ficamos um mês e meio na Argentina, participando de campeonatos do Los Toritos de Chiclana. E no primeiro ano a gente não teve sucesso.
Por qual time lá, Rafinha?
Era Espectro. Espectro de Porto Alegre. É um selecionado que dá base, que não ficou do Inter, do Grêmio. E nós três, no caso, só que o Zezinho foi pra outra área. Daí o Vaguinho ficamos. Foi no campo, né?
Sim.
E dali a gente ficou em casas de família na Argentina. O campeonato se chamava Los Toritos de Chiclana. Sim. E no segundo ano a gente foi campeão. Consagrando campeão com 15 anos lá na Argentina. E depois também cada um foi tomando seu rumo, né? Daí fui para o Guarani de Camaquã. Em seguida a gente foi campeão da Copa Sul Sub-21. Nesse evento todo o estado participou.
Ali pelo Guarani, né?
Pelo Guarani de Camaquã, perfeito. Um campeonato muito disputado, né? Inclusive, a arbitragem foi de Carlos Simon, a narrativa foi de Maurício Saraiva.
Oh, que legal.
Muito bem executado.
Baita experiência.
Só depois,
né?
Não teve muita experiência. Ah, inclusive, errei o pênalti numa prorrogação, que dava já na, o nosso título. Nos consagramos campeões depois no final, deu tudo certo.
Que massa, que legal.
E aí, de sequência, fui pra Cachoeira do Sul, com 17 anos já estava em Cachoeira do Sul, no profissional.
No São José?
No São José e depois pro Cachoeira. E aí a UBRA me chamou, fiquei 3 anos na UBRA, conseguimos acesso ali, né? Tive a convivência com jogadores como Lauro, ex-Juventude, Grêmio, Mabilha.
O teu acesso com a UBRA não foi com o Lisca?
Não, o Lisca foi no Júnior.
Ah, tá.
O acesso foi com o Armando de Cesares. Inclusive, até queria comentar...
O Armando não estava no acidente do Brasil de Pelotas também, se não me engano?
Isso, esse aí, Que era o treinador da época do Brasil de Pelotas.
Sim.
Naquela tragédia ali de... inclusive, três treinadores que me ajudou muito na formação, não como atleta, mas como cidadão, né... foi esse do espectro, Luiz Carlos, desde de um ensinamento básico, como não atirar. Uma vez eu me recordo muito bem, nós andávamos numa Saveiro, indo para o Colégio Anchieta, um dos famosos Colégio Anchieta,
sim,
nacional.
Sim,
e um menino jogou um papel de bala para fora da janela, e ele parou o carro, fez o menino juntar o papel e pôr no lixo. Aquilo me marcou muito, sabe?
Que lição de vida,
formação. É educação, né? Que eu acho que hoje as escolinhas estão muito com pretensão de formar jogadores, mas a primeira coisa tem que formar cidadão, né?
Isso aí, tu sabe que eu trabalhei muito tempo com base, né? Tu sabe bem, eu sempre prezei por isso também. A gente não tá ali pra formar o atleta só, mas tem que formar o cidadão antes, né?
Cidadão, com certeza, da parte da educação toda, postura, disciplina, porque isso aí tu leva pra vida inteira, né?
Sim.
E um dos melhores treinadores que trabalhei na parte tática foram os dois, né? O Armando de Cesares e o Lisca. O Lisca não repetiu um treino, né? Era fora de série.
O Lisca, todo mundo que trabalhou ali na base, que ele é fora de série mesmo, né?
Muito, muito bom.
Né? Ô, Rafinha, e até pro Panambi tu foi depois, se não tô enganado, né?
Sim, isso. Daí depois da UBRA ali eu segui pra São Paulo. Tivemos acesso também da 2 lá, São Paulo Suzano. Aí de Suzano eu retornei pro Sul, Sapiranga, Sapucaense.
Rodou um pouco.
Aimoré.
Sim, teve o Sapucaense, é verdade. Me esqueci. Como é que eu esqueci do meu?
Com o Mazarope, saí de Sapiranga, o Mazarope me.
Comigo,
me
né? Comigo
junto. Isso, é.
Me esqueci.
Sim, sim. E aí depois fui pra São Paulo, pra Pernambuco, disputando o Pernambucano. E depois retornei pro Rio Grande do Sul.
Que...
Pra Panambi daí. E Santa Catarina.
Baita trajetória, hein, Rafinha? Ô, Rafinha, tu falou ali, tu comentou sobre o Lauro. Quem mais estava conhecido, assim, que passou pela tua carreira, que esteve junto contigo de destaque?
Na época da UBRA, ele era uma bilha, né? O Luiz Gustavo, que foi atacante do Inter.
Sim, atacantezinho, jogou no Brasil de Pelotas também.
É, isso, depois acho que encerrou a carreira no Novo Hamburgo, até no final.
Rápido,
agora.
Barbaridade.
É... Paulo Roberto jogou no Curitiba e o outro que era meu colega de Aparte Hotel ali, que era o Marcelo, mas na época não era tão famoso, só que ele ia no meu quarto e falava, ano que vem eu vou estar no disputando o Brasileiro da Série A. E aí eu pensei, capaz, cara, tá louco? Não, ano que vem eu vou estar jogando Brasileiro da Série A, tu vai ver só. E aí deu coincidência, eu tava em Suzano, São Paulo, eu abro o jornal, contratação do Corinthians, do Tite.
Já ia se perguntar se era ele.
Meu colega. Era ele, cara. E aí foi campeão com o Corinthians, depois veio pro Grêmio, subiu, teve acesso com o Grêmio ali na Série B, naquela Batalha dos Aflitos. Marcelo Oliveira, era meu colega.
Cara,
gente finíssima, cara.
Muita, né? Gente.
Mas
boa,
pra te ver, o cara focou e é assim mesmo. Tu focou, tu tem um pensamento positivo, tu alcança teus objetivos ali, né?
É, verdade, mas é uma baita, baita história de vida, né, Rafinha? Quanta coisa já passou, né?
Sim, sim.
Ô, Rafinha, a gente também tem pra contar sobre a tua história aí, títulos municipais, tanto pelo Grêmio como pelo São Lourenço, né?
Sim.
Ah, tia, que baita trajetória.
Foi, foi uma trajetória linda. Até essa semana passada ali eu encontrei o Mauro, eu falei, que saudade dá, cara, porque tem aquele convívio desde da saída aqui com o ônibus, aquela galera. Eu me lembro do Nardini batucando o pandeiro e cantando bolinha, bad cantando, sabe? Isso aí é uma alegria. Tu sai pra tu deixa a família, mas tu sai com uma alegria pra competir e ao mesmo tempo tá do lado dos amigos, né?
Isso é o que
e
fica,
ainda, né? Tivemos sucesso.
Isso é que fica, não adianta.
É. Ô, não, Rafa, era muito bom, muito bom. O pessoal tem muita saudade desses momentos aí.
Mas é o que mais faz falta, né? Ô, Rafa, falamos um pouco sobre a tua história, agora a gente vai entrar diretamente pro que vocês participam hoje à noite, a CCDF. O Rafinha participou por muito tempo da Amplimac, né? Inclusive, tu fazia parte do grupo campeão da primeira CCDF. Qual a repercussão depois daquele troféu, Rafa? Depois de ser campeão da primeira CCDF, como foi a repercussão entre vocês ali?
Não, era um título muito almejado por nós, né? A gente focou, até porque a gente não vinha de bons campeonatos anteriores, e a turma se abraçou e focou, e queria com muita ambição ter esse troféu para casa, né? A Amplimac sempre foi competitiva, sempre trouxe jogadores de alto nível, e o pessoal se abraçou de uma tal maneira que foi dando liga, e graças a Deus a gente conquistou aquele título tão, tão almejado que foi a primeira taça aí.
E com todo
que vai levar também por boas recordações de vestiário, de comemoração final também.
E com toda com todo o merecimento.
Da Amplimac, eu gostaria de falar também, fiquei acho que 10, 12 anos ali.
Uhum.
Fui campeão, como acho que eu brinco com eles ali. Olha, pra você chegar, o único que foi campeão jogando e treinando fui eu.
É verdade.
Eu tive uma lesão no joelho, que eu tive que me afastar. E aí o Gian falou assim: Rafa, não quer ficar com 3 jogos só, depois eu arrumo um treinador. E eu, inocente, não, fico 3 jogos, fico. Rafa, vai ter que ficar mais um pouco. Eu falei, ah, é. Daí fui indo e nós ganhamos a Taça São Lourenço, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, em 2018, agora eu me recordo, em cima da turma do Bigode foi a final, e aí conquistamos o título.
Que beleza.
Como treinador, que eu não conseguia jogar, tava afastado devido a essa lesão, né?
Ganhou de tudo, né? Ô Rafinha, e aí com o fim do teu ciclo na Amplimac, tu e o teu irmão, William, partem pro Brooklyn, para uma nova trajetória. O que a gente pode esperar desse novo Brooklyn, Rafinha? E eu vou te perguntar pelo seguinte, a gente que tá vendo a competição, não tá dentro da quadra com vocês, mas tá participando e acompanhando e tal, todo mundo considera o Brooklyn uma das belíssimas equipes desse ano, tanto que não perdeu, né? Não perdeu para ninguém. O que a gente pode esperar, Rafinha, desse Brooklyn?
Então, a gente recebeu o convite do Diego e eu e meu irmão conversamos, porque o Brooklyn sempre foi encardido jogar contra, sabe? E justamente no primeiro jogo eu falei que ele não podia perder essa essência do Brooklyn, de jogar contra e os caras sentir que não é tão fácil, entendeu? Tá em cima, tem que passar duas vezes, de três tem que ganhar duas, tem que competir o tempo todo, entendeu? E o Brooklyn sempre foi assim. E o Diego conseguiu agregar jogadores, acredito que vai trazer mais ainda na próxima, que é a ideia, passou o projeto dele de competição, de continuar, né, competindo.
Sim.
Não adianta só participar, tem que competir e almejar logo algo interessante na frente.
Mas tá competindo demais.
E é isso que ele tá buscando. Sim, e nós, inclusive, nossa chave ficou muito forte, estamos enfrentando o atual campeão e um dos que pode ser campeão nesse ano, né, que é o Quilmes, que tá muito bem, uma equipe muito bem reforçada, muito com jogadores de muita alta qualidade, e acho que é um dos favoritos aí ao título também.
Na chave de vocês tem dois finalistas, né?
Pois é, ficou muito, muito competitiva a nossa chave.
E agora, Rafinha? Oi, fala.
Sim. E a gente tá buscando, ainda tá ainda, né, vivo na competição, depende de nós, né, e com uma combinação de resultado para nós passar para a próxima fase.
Isso que eu ia te falar. O Brooklyn enfrenta o Celtic hoje à noite. O DMC enfrenta o Quilmes e o Celtic. E o Celtic, vocês e DMC. Vocês três provavelmente brigando por uma vaga contra a turma do Bigode, que já não tem mais participação. Vocês precisam da vitória hoje à noite, sim, e depois torcer contra o DMC, é isso?
Isso, essa combinação que de resultado que a gente que vai precisar.
Fala,
não adianta
nós,
só do nosso resultado hoje, né?
Vai classificar
positivo.
O Brooklyn?
A gente tá acreditando que sim, com um pensamento muito positivo que vai dar tudo certo. Tá na nossa expectativa aí, né? Uma ansiedade, mas que tá acreditando a todo momento.
Beleza. Rafinha, eu queria que tu fizesse um chamamento pro pessoal hoje à noite para comparecer no ginásio, dar aquela força pra equipe do Brooklyn, falar com o teu torcedor.
O pessoal do Brooklyn aí que tá nos prestigiando, torcendo, compareça, que vai ser muito importante esse jogo, essa tua torcida, esse pensamento positivo, que vai dar tudo certo aí para o Brooklyn passar de fase, ou se não der, na permanência da Série Ouro, que também é um nosso objetivo aí.
Perfeito, perfeito, perfeito. Rafa, queria te agradecer pela participação, pelo espaço, pelo carinho conosco e desejar também uma boa participação para vocês hoje à noite.
Pô, show, agradeço esse carinho de vocês aí, obrigado pelo convite, a hora que precisar só entrar em contato comigo que estarei à disposição com vocês aí.
Muito obrigado, meu irmão, abração.
E parabéns aí, quero dar os parabéns pela competição, cada vez evoluindo, cada vez engrandecendo mais essa competição, tá bonito de ver, viu? Parabéns.
Beleza, valeu, abraço.
Abraço.
A CCDF 2023 é um oferecimento.
Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente.
ADB Alimentos, qualidade do campo para a sua mesa.
Copar Pomerano, 30 anos. Agricultura familiar forte, unida e com resultados.
Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina.
SK Soluções Italínia, sonha em planejar? A SK é a solução.
Colares Injet, tecnologia em veículos multimarcas. Marcas.
Veneza Calçados, aqui você escolhe o seu estilo.
Além das empresas que fazem parte dessa história.
Casa Verde,
Los Regalos,
Ferragem Dois Amigos,
Lojas Clasen,
Grife Esporte,
Bergman Lancheria e Restaurante,
Volgast Beer
e Big Stampa.
Seguimos com o programa do repórter, atividade, notícia, informação aqui o tempo todo, manhã de sol, tá um lindo dia aí fora, hein, meu cano? Embora um friozinho ainda, um friozinho, tá de casaquinho, tá de boa. Vamos ao intervalo e voltamos com mais atrações do programa.
E aqui você sabe tudo, tudo, tudo primeiro.
Quem tá no batente,
bom trabalho.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil. Vale!